a gente divide M&A, todos aqueles negócios do tipo aquisição de 100% de uma empresa com incorporação, aquisição majoritária de uma empresa que participa da due diligence, mas a participação ela foi aumentando ao longo do tempo por conta dos problemas que a gente identificava depois na hora da integração, né? Então, na hora que você faz a due diligence, você tem que ter certeza de que a sua decisão está correta. Então, mulheres de várias outras profissões, para apresentar para elas, ensinar para elas tecnologia e dados, e muitas delas mudaram a vida por causa desse aprendizado novo. Foi uma coisa, assim, excelente, excepcional.
Muito bem, meus amigos do PPT Não Cumpri. Hoje eu estou aqui com a Cris Kusuki, que é gerente executiva da Serasa Experian, Johnny.
Prazer, Cris.
Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite.
Nós que agradecemos aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto que fica meio ofuscado ali da galera de tecnologia, mas que é extremamente importante quando a gente fala sobre gestão de TI e de estratégia, né, Cris? Que são aquisições e fusões de empresas, o famoso M&A. Fala um pouquinho sobre você e sobre o seu trabalho, Cris. Se apresenta para a galera.
Bom, eu sou a Cris Kusuki, como o Wellington falou. E eu trabalho com essa ação de M&As desde que eu entrei na empresa, que foi em janeiro de 2022. Então, faz 2 anos, né? Antes num cargo de arquitetura corporativa e agora numa outra posição.
Sindicato,
exatamente. Eu sou da turma.
Ninguém sai daqui.
Eu sou da turma. Mas eu acabei levando junto comigo, quando eu mudei de função, né, há cerca de 90 dias. E é um assunto muito divertido de conversar, porque ele tem muitos aspectos, acho que ele é multifacetado, e a gente vai ter uma conversa aqui, acho que vai ser bem legal.
Sem dúvida. Você quer entender como que, se você já passou por uma empresa que foi comprada, ou que comprou uma outra, quer entender como essas decisões são tomadas, né, Johnny? Como que é feita essa avaliação de tecnologia?
Se você quer saber por que, numa bela segunda-feira, você mudou de chefe e teve que fazer todo um projeto de arquitetura completamente do zero.
Isso. Você quer entender por que, que aquela aplicação teve que migrar de uma aplicação para A?
A Cris diz que
B?
Não é aleatório. Não é só para acabar com a sua vida.
Isso, exatamente. Então, acompanha com a gente, que o episódio está muito bom. A gente vai explicar como funciona esse processo, quais são as decisões executivas e como que isso desencadeia aqui uma série de ações que levam a projetos operacionais, né, Cris, de mudanças de plataforma.
O papel que a tecnologia tem nessas discussões de mais alto nível.
É isso aí. Então, acompanha pra gente que o episódio tá muito bom. E o que mais, Johnny?
Se inscreva no canal.
Se inscreva
clique no sininho, dê like.
Clique no sininho, compartilhe o episódio. E você pode ser membro do PPT Não Compila. Sabia disso, Johnny?
Não, não sabia.
Você pode ir lá e pode ser membro do podcast. E você corre o risco de vir ver aqui o episódio ao vivo. Já pensou?
Temos cerveja.
Eu ainda não sei se isso é bom ou ruim. Se a galera... Se não. Eu tô atraindo...
Vamos dar a resposta padrão? Depende.
Depende, exatamente. Viu? A Cris é do sindicato. Ela foi bem...
Pra gente vai ser interessante, né?
Exatamente.
Vamos ver as nossas intimidades aqui.
Vamos ver. Vamos ver que isso aqui não é bagunça. Isso aqui tem toda uma metodologia. Um TOGAF do podcast. Então... Seja nosso membro, se a gente pode compartilhar e trazer conhecimento para você, trazer alguma coisa de boa para sua vida profissional, contribua com a gente e vem que o episódio está muito bom. Bora! Johnny, acho que os nossos ouvintes vão desconfiar que a gente está querendo transformar isso daqui no sindicato do arquiteto de TI.
Por quê?
Porque a Cris também era da arquitetura.
Verdade, né, na verdade, por 18 anos eu atuei em áreas correlatas ali à arquitetura corporativa.
Olha só, vão achar que a gente está transformando isso aqui num clube do arquiteto.
Quem conhece a gente sabe que somos arquitetos que odeiam arquitetura de sistemas.
Nós somos rebeldes, né?
Não é muito do time desenhar caixinha, né? A gente é mais do time mão na mão.
A gente queima livro do TOGAF, né?
Mas nem por isso nós não somos arquitetos.
É verdade. Acho que para a gente começar esse papo, Cris, eu queria contextualizar um pouco de glossário, assim, vocabulário. A gente vai falar bastante sobre um termo chamado M&A, né? Como todo mundo corporativo, a gente tem sempre alguns termos ali ingleses, né? Americanos, certo, Johnny?
E siglas, principalmente,
e
né?
E siglas. Então, pode ser que uma outra pessoa não entenda exatamente o que é o M&A. Queria que você desse um overview, assim, de forma bem sucinta.
Olha o inglês aí, overview.
Overview.
É uma demonstração, é um overview.
Isso, eu acabei de criticar a gente usar termos em inglês e peço para fazer o quê? Para dar um overview, né, Johnny?
Você tem que melhorar seu mindset. Você que... tem uma ideia.
É verdade.
All mindset. É. Bom, M&A, né, em inglês é Mergers and Acquisitions, e em português são as fusões e as aquisições. E na prática, pelo menos ali dentro da Serasa Experian, onde eu trabalho atualmente, a gente divide M&A todos aqueles negócios do tipo aquisição de 100% de uma empresa com incorporação, aquisição majoritária de uma empresa, aquisição mesmo que seja minoritária, né, entre 20% e 50% de uma empresa. E a gente também tem o que a gente chama de corporate venturing, ou então investimento minoritário, que é esse que é até 20% de uma empresa, que normalmente a gente está mais investindo do que fazendo, de fato, um merge, né, de empresa, de negócios ali. Existe o DD, que é a due diligence, que é uma das fases que a gente faz dentro do processo.
Vamos falar bastante sobre
isso. Vamos falar bastante. Tem o TSA, que são os contratos que a gente precisa estabelecer normalmente quando a gente está comprando uma empresa que é um carve-out. Olha lá, aí vem outro termo, né? Mais um carve-out é quando a gente vai fazer o eu ia falar mais uma, mas eu vou explicar.
Aqui um vai puxando
o spin-off de uma empresa. Então, imagina que uma empresa ela tem uma unidade de negócio dela que interessa para outra empresa e ela é vendida somente aquela unidade de negócio. Então, é um carve-out, é uma compra ali de um spin-off. E eu acho que a gente vai se deparar com mais letrinhas pelo caminho, mas a gente vai colocando.
Isso, beleza. Então, Johnny, basicamente, quando uma empresa compra outra, isso gera um problema operacional, né? Pode-se dizer assim. Porque você vai ter, inclusive, assets de tecnologia que podem estar duplicados, atendem a mesma cadeia de valor... Você tem que ver o valuation de tudo isso, a operação, e isso leva a um processo de tecnologia que precisa ser...
A própria estratégia de tecnologia precisa ser unificada, né?
A gente tem...
tá falando em arquitetura, arquitetura, no fim das contas, é justamente para lidar com esse tipo de situação, inclusive. Você tem que fazer o merge dessas arquiteturas para poder, de fato, ter a transformação digital, eu imagino.
Isso aí.
E eu fico imaginando o tamanho do trabalho que é isso.
E depende, na verdade, né? Porque às vezes tem
viu
uma
como ela
aquisição...
era de arquitetura? Viu que ela respondeu?
Depende. Ah, eu já ouvi essa parte. Depende, porque às vezes a gente compra uma empresa pequenininha, então já teve caso da gente comprar uma empresa pelo software dela mesmo. Então a gente comprou só a solução tecnológica, trouxe para dentro, resolveu um problema ali de uma construção que a gente ia ter que fazer do zero e que já estava pronta e acabou. Não foi uma... aquisição de pessoas, não foi de processos,
carteiras,
não foi de nada assim.
Tipo de coisa,
então,
né?
é uma aquisição simples. E tem aquelas mais complexas, de fato, com muitos funcionários, com muitos processos, com muitas redundâncias ou sinergias, né? Uma série de coisas que a gente tem que fazer diferente.
E aí, nesse processo, a gente tem alguns, como é que eu posso dizer? Alguns gatilhos que precisam ser verificados nessa linha, né, Cris? E um dos pontos principais é fazer essa avaliação de arquitetura corporativa, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, do papel do arquiteto ou do responsável de tecnologia na pré-negociação. Acho que isso é essencial, porque eu já passei por alguns casos, e conheço alguns casos no mercado, que a tecnologia não passa tanto por essa fase de avaliação, de valuation e etc., e se descobre um problema lá na frente depois. Né?
A tecnologia não participa do due diligence.
Isso. E eu vou contar que, na verdade, assim, a gente participa da due diligence, mas a participação ela foi aumentando ao longo do tempo por conta dos problemas que a gente identificava depois na hora da integração, né? Então, a gente mostrava como que a gente poderia ajudar melhor se a gente estivesse envolvido desde o início. E hoje em dia, a área de arquitetura e a área de tecnologia, ela está 100% embarcada nessa fase de due diligence. E quando você fala de arquitetura, acho que começa até por uma coisa mais física, né? Uma arquitetura de infraestrutura mesmo.
Sim.
Entender o que, que tem ali de... Tem empresa que tem servidor debaixo da mesa, assim, né?
Aqui no Brasil não acontece muito, mas na Jamaica, né? Tem umas empresas aqui no Brasil... É muito raro, né, Johnny? Não sei se já ouviu falar de alguma.
Que isso, eu... Tem os contratos lá de termos de confidencialidade, não conheço nenhuma.
A gente brinca, mas realmente são coisas que acontecem, né, Cris? A gente não,
sim,
não
e
sabe.
Dá para entender, são empresas que têm um contexto diferente. Às vezes sim. É um produto que eles estão testando, mas que quando a gente vai trazer para dentro de uma operação robusta, né, de uma grande corporação, você não pode trazer do jeito que ela está funcionando atualmente. Então, a gente começa mesmo com essa arquitetura de infraestrutura, depois vai para uma arquitetura mais de referência para entender aplicações, tecnologias, versões de coisas que eles estão usando. Já teve caso também da gente achar versão de PHP totalmente... Oh, além de ser PHP, totalmente vencido,
que,
né?
Sem olha suporte. Que o host é um entusiasta.
Eu senti um... Além de ser PHP, você sentiu aí, Johnny?
É, foi.
É, senti um certo...
Desculpe se ofendi.
Isso é um meme oficial do PHP não compila. Do PHP não compila. Porque PHP também não compila, né? Então, tudo bem, mas... Um abraço, meus amigos do PHP.
Bom, desculpe se ofendi alguém, mas assim, na prática, era uma versão velha, era por isso que sim. Era ruim, tá?
Isso, é.
E tá aí tinha muitas vulnerabilidades,
isso,
e a gente
PHP
4, fazer...
HTML3.
Por aí, e a gente precisava ajustar tudo, né? Então, assim, quando a gente... A Serasa Experian é uma data tech. Então, pra gente, dados e tecnologia são nossos assets, uhum. Né? É por isso que a gente compra outras empresas também. E se a gente for olhar que essa tecnologia ela não é sustentável, ela não é escalável, ela não tem aqueles atributos todos que a gente precisa uhum. Procurar com bons arquitetos dentro de uma solução, a gente tem um problema. Que ou a gente vai precisar fazer realmente uma série de combinados do que precisa ser regularizado antes da empresa ser adquirida, ou a gente vai ter que arcar com uma fase de adaptação que talvez seja até maior do que eu fazer eu mesma dentro de casa aquela solução. Então, é super crítico mesmo o olhar de tecnologia dentro dessa avaliação da empresa.
Sim. Um ponto interessante, né, Wellington, que a Cris estava falando e eu pensei, a gente costuma tentar vender, né, para os stakeholders quando a gente quer melhorar a tecnologia da empresa, do ponto de vista de estratégia, mesmo de equipamento, sobre escalabilidade das aplicações. Ah, que esse paradigma aqui é muito melhor escalável do que outros. E raramente a gente pensa em merges, né? Que não só escalável do ponto de vista assim, do crescimento do produto, do segmento, mas também de você adquirir uma empresa nova, por exemplo, dependendo do seu parque tecnológico, essa convivência é mais fácil ou mais difícil.
Exatamente. E eu vou te falar, é o ponto número um que dentro de tecnologia a gente é questionado pelos executivos. Se é escalável a tecnologia. Porque imagina, uma empresa muito maior comprando uma startup. Eu quero vender para muito cliente. A solução aguenta? Essa é a pergunta que sempre vem, né? Ou o que falta para ela aguentar? Quanto custa para ela aguentar? E aí a gente ajusta ali dentro aquela negociação que a gente vai fazer.
Eu acho que o ponto é até um pouco mais crítico anteriormente, viu, Johnny? Porque quando a gente fala sobre aquisições, aí tem cenários diferentes, né, Cris? Quando você está falando, por exemplo, de uma aquisição de uma Big Corp para comprar uma startup, isso é meio que quarta-feira no mercado, né? Quarta-feira à tarde. Quando você está falando de merges de grandes corporações, e aí o que me preocupa do ponto de vista de arquitetura ainda mais, Cris, você está falando de duas grandes empresas.
Podem
às vezes,
ter estratégias diferentes.
Estratégias
né?
diferentes, tanto de tecnologia quanto de assets de tecnologia, mas principalmente uma não conhece bem o corpo da outra ainda, né? E quando a gente fala de grandes corporações... Essa negociação ela é feita muito sigilosamente, envolvendo muito poucas pessoas. Né? E a gente corre um risco muito grande aqui, eu não vou citar casos, mas a gente sabe de casos de que essa negociação é feita por altos executivos, você tem definição de preço e de transição entre os altos executivos.
Em grandes linhas, né?
Em grandes linhas. E aí... A gente está num momento de tecnologia que as empresas são cada vez mais tecnológicas. E muito do valor de mercado delas são baseadas no quanto ela gera de valor por causa da tecnologia. E aí, quando você fez todo aquele valuation, fez todo aquele valor, quando você, de fato, define essa estratégia de compra ou de venda de uma companhia, e aí o corpo técnico vai avaliar, isso reflete no valor. Opa, mas poderia, deveria ter pago menos ou deveria ter pago
mas
mais?
Mas eu acho que essa é uma das grandes justificativas da gente ter a área de tecnologia e de cybersecurity, inclusive, né, envolvidas na fase de due diligence. E isso é algo que a gente provou o valor dentro da Serasa Experian aos poucos no, nos deals que a gente executou e que a gente consegue ver assim, exemplos claros de problemas que a gente teria se a gente não tivesse visto. E a gente estabelece condições precedentes para que sejam ajustadas, a gente mostra vulnerabilidades que a gente encontrou naquela aplicação, a gente faz testes, né, ali dentro, tudo para poder mostrar qual é a qualidade daquela, daquele asset que a gente está comprando e que ele seja pago na mesma medida, né?
Sim. E aí até para o pessoal entender, né, Cris, o due diligence, ele é um período onde você vai avaliar aquela proposta para saber se ela precisa de ajustes ou não, né?
Isso.
Então, eu fiz uma proposta, Johnny, eu vou comprar o seu carro. Beleza? Seu carro está certinho, está tudo regularizado, está tudo... Beleza. Ó, está aqui, vamos assinar aqui um contrato...
intenção de compra.
De intenção de compra. E eu vou olhar teu carro. Se tiver alguma coisa errada, ali a gente vai rever esse preço. É mais ou menos isso, né, Cris?
É mais ou menos isso. A diferença é que normalmente tem um período de exclusividade, inclusive, né? Porque às vezes a empresa que está procurando investimento, ela está procurando investimento no mercado. Então, a gente pode ou não ter esse período de exclusividade. E tem que ser muito rápido. É tipo 3-4 semanas para a gente conseguir fazer o escrutínio ali de tudo que tem. Sim. E fazer, tomar direcionar essas decisões todas que a gente está comentando aqui.
E como é que, nesse processo, como é que lida-se com a questão do sigilo? Porque, no fim das contas, se a gente está falando de empresas de tecnologia, o segredo comercial, né, o Sim. core business, é a tecnologia. Então, você precisa conseguir fazer uma avaliação do que você está adquirindo, daquele asset, e, ao mesmo tempo, não é interessante para a empresa ser completamente...
abrir totalmente.
Até do ponto de vista comercial. Mesmo no próprio processo de aquisição, às vezes, não é interessante para eles... te darem essa abertura toda para você avaliar tudo.
E você tem razão, assim, essa pergunta é ótima, porque primeiro que não são todas as pessoas da empresa que vão estar envolvidas no NDA, né? Vão ser executivos. Como a gente sabe, o executivo, ele sabe no macro, ele não tem as informações no micro. E a gente pede, por exemplo, o desenho da arquitetura. Você acha que o CTO tem o desenho da arquitetura?
Ele não pode.
Normalmente não.
Ele não pode pegar e ligar pro gerente de arquitetura. Ô, tô vendo aqui de vender a empresa. Você pode me mandar o diagrama para eu mandar pro cara que tá interessado? Não pode.
Só para eu não fazer confusão. NDA é termo de confidencialidade,
isso,
né? No disclosure agreement.
Isso, desculpa. Mais um terminho que tava passando.
É que esse é mais comum, né? Se você não sabe o que é NDA, dá uma pesquisada no Google. A gente estimula os nossos ouvintes a estudarem um pouquinho também, né, Tio?
É isso. Não, e se aplica em muitas outras situações,
isso,
né?
É. Eu acho que... brincadeira, né, gente? Mas é que em termos de tecnologia é mais comum, né?
Perdi o meu fio.
Desculpa, a gente estava falando a respeito de como é lidar com empresas que não estão dispostas isso. a...
Sim, então assim, tem esse desafio grande. A gente teve um caso também de uma empresa que a gente não adquiriu 100% de partida. A gente adquiriu 51%, então o controle era nosso. Só que existia uma promessa de que dependendo de alguns objetivos ali que eles poderiam, umas metas que eles poderiam alcançar, que a gente compraria o 100%. Só que nessa fase de 51-49... foi bem complicado esse tipo de negociação, que é diferente quando a gente é o controlador total, né? Uhum. E aí a gente consegue falar, olha, isso aqui que você usa hoje, o GitLab, você vai usar aqui agora outra coisa, o nosso corporativo para você utilizar. Você não vai poder mais usar Slack, você tem que usar aqui dentro o Microsoft Teams, por exemplo, né? E por aí vai. E no, né, nesses deals que não são 100%, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, às vezes, de ficar negociando, mostrando por que é uma boa ideia, né? De fazer aquele ajuste, mostrando, olha, vamos por aqui, né? Tal. Então, isso dificulta bastante também quando você fala da empresa que não está 100% onboarding nesse processo, né, de M&A.
Sim. E você corre o risco de ter uma operação duplicada, muitas vezes, né? Porque em alguns casos, por exemplo, você deu um exemplo mais simples ali de uma ferramenta de TI, que é o GitLab. Mas imagina que a gente está falando de uma empresa de e-commerce. As duas podem ter plataformas diferentes de e-commerce, né? É razoável que em um período de transição, sim, você tenha que manter operação e sustentação de duas ferramentas. E aí você vai ter que ter um projeto interno de migração para que uma absorva, sim, o workload da outra.
Ou, né, de integração.
Ou de integração.
E até, às vezes, alguns cálculos mais complicados, do tipo, a empresa não usa Salesforce para poder gerenciar toda a força de vendas, os leads e tal. Salesforce é uma plataforma cara, né? Que para uma boa, uma grande corporação, para a gente vale a pena. Para uma empresa menor, não vale. Quando a gente olha o processo dela com a ferramenta que ela usa, que seja um Zendesk, que seja alguma outra ferramenta, faz sentido a gente tirar do momento zero aquela ferramenta que eles usam e colocar o Salesforce? Porque a gente vai aumentar o custo e não vai estar aumentando a produtividade. Pelo contrário, normalmente vai cair a produtividade porque eles vão precisar se adaptar com o processo novo.
Tem uma curva de aprendizado.
Como que a gente faz isso? Então, a gente faz, às vezes, planos de até 2 anos para que caminhando até a gente conseguir as sinergias. Às vezes, tem muita relação também com quando vence os contratos. Quando que vence o contrato daquela ferramenta que a gente pode substituir por uma outra e negociar, uhum, a volumetria depois? E aí a gente faz esses acertos, né?
Sim. Aí tem uma conta bem executiva, né? Porque você vai ter que manter uma operação para sustentar essas ferramentas, que às vezes você já tem uma operação, por exemplo, você já tem uma equipe de sustentação, sim, do Salesforce, etc., você vai ter que manter a outra. Aí é uma conta difícil de fazer, né? Porque, tá, se eu trago agora para cá, eu tenho queda de produtividade, eu vou ter um custo de projeto para vir para cá, mas vou ter uma operação um pouco mais inchada. Isso depende muito de estratégia de custo.
Nessa linha que o Alito está falando, eu acho que é um ponto interessante. Vocês incluem esses fornecedores grandes nesses processos? Por exemplo, a gente está falando de SAP, Salesforce,
AWS,
Manhattan, o que seja. Grandes fornecedores obviamente que além de serem ferramentas bem consolidadas no mercado, extremamente caras, mas o grande apelo deles também é que eles apoiam
robustos,
não só como tecnologia, mas também como processo. Vocês consultam ou participam de processos,
depende,
de aquisição?
Depende. Olha lá de novo, depende.
Arquiteto.
Quando a gente olha muito qual o valor e quanto que isso corresponde do custo total deles de tecnologia, né? Então, vou pegar esse caso da AWS, por exemplo. A gente teve um caso de uma empresa que era GCP. Na Serasa Experian, a gente é multi-cloud. A gente tem todas as clouds. Mas, aqui no Brasil, a gente tem um contrato muito bom com a AWS e é nosso preferencial atualmente. Então, a gente tentou ver se a gente não conseguia pegar essa carga ali de GCP e passar para a AWS. Para que, como a gente fez isso, a gente chamou a própria AWS para avaliar. Uhum. Parceiros, eles querem a carga para eles e aí entra no assunto. Agora, esses casos que eu mencionei do Salesforce, do próprio SAP, a gente, no caso, usa Oracle, EBS, né? A gente não costuma envolver o fornecedor porque já é algo muito vanilla, assim, muito, uhum, que a gente tem, que
para
a gente é mais fácil a gente trazer para dentro, tombar, pegar o processo, porque eu não vou ficar rodando folha de pagamento, por exemplo, das pessoas que vieram da outra empresa em outro lugar. Não faz sentido. Então, processos corporativos, principalmente, eles costumam entrar, tombar para aquilo que a gente já tem.
Sim, e aí você leva para um processo que já está padronizado, né?
Sim.
Então,
como se fosse um funcionário novo, só que um monte de uma vez.
Isso, Você faz um onboarding para aquele processo que já está consolidado e tem uma cultura corporativa. Acho que o principal é quando você tem o produto, né, que você está adquirindo, porque esse M&A, ele tem uma razão de ser.
Sim.
Né? Então, você não pode simplesmente pegar todo aquele produto e trazer do jeito que você é. Porque, às vezes, você está adquirindo uma empresa para que ela te traga um diferencial.
Isso, exatamente. Né? E até para lembrar que o M&A, ele realmente é uma estratégia. Né? Quando a gente pensa numa nova capacidade, capability, né? Arquiteto também gosta disso. Com uma nova capacidade que a gente quer desenvolver dentro da empresa, você tem as alternativas. Ah, eu vou construir, é o build. Eu vou comprar, que é o caso do M&A, por exemplo, né? ou eu vou pegar emprestado, vou contratar, vou parcerizar com alguém, vou investir, vou contratar de um terceiro. Então, não deixa de ser uma estratégia para a gente olhar aquela capacidade, como é que a gente vai entregá-la. E na hora que você faz a due diligence, você tem que ter certeza de que a sua decisão está correta. Porque, às vezes, não tem só aquela empresa também com aquela capacidade que ela pode te dar. Tem outras alternativas. Então, a gente tem que ser bem crítico, né? Acho que, assim, na verdade, dá para contar nos dedos as empresas que a gente fez, chegou a ser selecionada, entrou na due diligence e não foi para frente. A gente teve, mas são menos. A maioria, a gente sai com to-dos mesmo. Ó, a gente tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, vai custar isso, então a gente negocia depois e dá certo, né?
Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional.
Um ponto que eu acho legal, né, Wellington, é que a gente discute muito, principalmente em outros episódios aqui, quando a gente fala de coisas mais abstratas, né, do que é arquitetura, do que é engenharia de software. Geralmente é um ponto que a gente toca bastante, né, que essa questão, a gente fala de arquitetura de soluções, de sistemas, arquitetura corporativa, é tentar traduzir os requisitos de negócio, de estratégia, em requisitos tecnológicos. Fazer essa ponte, vamos dizer assim, entre os dois mundos. E mesmo no nível estratégico. E aí eu vejo você falando, por exemplo, de coisas que a gente já discutiu aqui, né? A gente estava falando de escalabilidade, por que soluções escaláveis, do ponto de vista de cloud native, por exemplo, facilitam esse tipo de processo. E agora, por exemplo, a gente discutiu já, né, desvantagens de lock-in.
Ah, sim.
As vantagens de você ter uma arquitetura agnóstica, uma arquitetura que funcione com vários providers diferentes. E do ponto de vista estratégico, tem essa sinergia, né?
Com certeza.
Se você faz uma aquisição de uma empresa que até é uma arquitetura agnóstica, sem lock-in, o processo de M&A fica muito mais simplificado.
E exatamente, a gente está passando no momento por um caso bem crítico que tem um lock-in muito forte com um dos cloud providers e a gente está sofrendo um bocado, para falar a verdade.
Você tem quase que comprar o provider junto.
É, a gente já sabia, né, que isso ia acontecer, estava no plano, tinha previsto tudo, mas está sendo um pouco mais cabeludo do que a gente
mais
imaginava.
Chato, né? E, Cris, um ponto que você colocou, já que você cutucou a veia do arquiteto aqui, quando você falou de capability, tem uns cenários que eu acho muito específico não, mas que é um pouco mais complexo do ponto de vista de estratégia de negócio e estratégia de TI. Você tocou num ponto que eu gosto muito de discutir, que é a estratégia de como resolver a entrega daquela capability para a companhia, né? Então, como você citou, eu posso desenvolver uma solução do zero, eu posso comprar uma solução de mercado, ou posso, no limite, fazer um M&A de uma empresa que tem uma solução que não é uma solução que está disponível no mercado. Quando a gente olha do ponto de vista de arquitetura, a gente nunca tem um capability isolado. Esse capability está sempre envolvido numa cadeia e numa subcadeia de valor, né? Então, eu dependo de outras cadeias para entregar aquele capability, né? E quando eu faço a aquisição, aquele capability ele não vem sozinho.
Não vem soltinho, né?
Isso. E aí eu tenho que encaixar na minha cadeia de valor e eu vou ter sobreposição das subcadeias que vêm concatenadas com ela, né? Para resolver aquele problema. Isso pode envolver processo, pessoas e ferramentas também que estão nessa subcadeia. Como que vocês trabalham lá esse plano de transição para essas cadeias, que não é a cadeia alvo da aquisição?
É, uma das coisas importantes é um palavrão assim, que é interoperabilidade, né?
Gosto muito. Mais um
business bingo? Yes. Mas é que quando a gente olha, então, uma capacidade, de fato, assim, eu tô olhando ela ali, eu preciso saber se ela é um monolito, né? Se eu vou trazer um negócio gigante, assim, para dentro de casa e que daí depois eu não vou conseguir fazer tirar exatamente o que eu preciso. É, então, tem que ver quão acoplada ela é, quanto a gente consegue isolar. E precisa olhar também qual é a sobreposição. E aí, a gente pode chamar de sinergia, mas normalmente não é sinergia exatamente. É sobreposição mesmo. É assim, ó, essa capability aqui eu não preciso, porque a minha já é boa. Essa aqui, talvez eu possa fazer um merge. Eu pego um pedaço aqui, tem uma base de dados que essa empresa aqui tem, que para mim vai enriquecer meu processo e eu posso utilizar. Então, é bem quase um inner source, vai. Eu olho ali e falo assim, ah, isso aqui dá para combinar. E tem outros que eu vou jogar fora mesmo, que não vai ser nada que vai ser útil. Até porque, em geral, uma empresa do tamanho da Serasa Experian, ela tem um objetivo não de ficar quebradinha, é de ser realmente uma empresa cada vez mais robusta e cada vez entregando soluções melhores, né, para os nossos clientes. Então, isso é super importante para que a gente analise. E isso é em tempo de due diligence, quando a gente consegue. Às vezes, a gente não tem acesso suficiente mesmo, por conta dessas questões de sigilo e de quem que está envolvido, e a gente coloca isso tudo como premissa, né? Aí vai aquela... Parece igual quando a gente chama as consultorias, né? Vem uma lista, assim, de premissas,
RFP,
né?
RFP.
Restrições, premissas... É.
Tem mais premissa do que requisito, né?
É, tipo isso.
Então, é um desafio, né, Cris? A gente conseguir coordenar isso. Até porque isso... Ela tem... É um processo que precisa ser acompanhado muito... especificamente do ponto de vista de governança, depois do TSA ali. Né? Porque a gente corre um risco, do ponto de vista de arquitetura e de gestão de tecnologia, de ter sobreposição ad eterno. A gente sabe que as coisas acontecem assim, às vezes, né, Johnny? Ah, tá ali, tá funcionando. E isso vai empilhando tecnologia. É. E se a gente não tem um plano de governança... de fato, para ter esses assets unificados ou as cadeias de valor unificadas, etc., a gente pode ter uma operação cada vez mais inchada na TI. Né? Como que você vê esse relacionamento, já passando para você poder dar um overview total, o relacionamento desse time de M&A
com governança?
Com governança.
É, eu acho que é primordial. A gente tem já definido, né, que quando a gente começa a fazer a integração, existem algumas datas, D+30, D+90, que são feitas auditorias, inclusive. E a gente faz um processo que começa com o onboarding da empresa dentro dos processos que a gente tem e que são executados, porque a Experian é uma empresa global também, né? Então, a gente tem muitos processos que são globais, inclusive. Então, tem lá política, não tem discussão. Se vai, se eu quero diferente, se vai ser dentro daquela política que a gente precisa encaixar, pelo menos naquele momento. É claro que, como tudo a gente pode discutir em algum momento e negociar, mas, em princípio, vai daquela forma. E governança já vai prevendo qual é o período depois do qual precisa entrar no dia a dia, no business as usual. A gente precisa acompanhar como isso vai andar. E tudo isso vai sendo muito bem monitorado por nosso escritório de projetos, que tem uma participação fundamental também nessa fase de integração.
Porque eu imagino, né, que a gente está discutindo aqui do ponto de vista teórico, ou falando pelo menos de experiências passadas, que não é exatamente bonito assim, né, começo, meio e fim. Não, a gente cria uma empresa, a gente faz o onboard, faz a convivência. Agora que terminou, a gente adquire outra. Não, esses processos acabam acontecendo em paralelo, na maior parte das vezes. Né? Quando você falou de sinergias e sobreposições, quando você tem múltiplas aquisições acontecendo ao mesmo tempo, eu imagino que o desafio fica maior ainda.
Com certeza. Ano passado foram 4, né? A gente falou, a Serasa Experian, desde 2021, fez 8 aquisições. E só ano passado foram 4.
Vocês tinham 4 TSA rolando ao mesmo tempo, tipo isso?
Tipo isso.
Que delícia. Maravilhoso.
E é um desafio.
É um desafio, sem dúvida. Sem dúvida. Mas... em cadeias diferentes, assim, né? Pelo menos.
Mais ou menos. Assim, a gente tinha
um processo integrado.
A gente tinha uma meta, né? Até de conseguir fazer 4 por ano. Só que o timing deles é que acabou dando... Sempre dá uma
nunca é bonitinho como está no cronograma.
Exatamente. Né? Não é bonitinho assim. No primeiro quarter começa um, no segundo quarter o outro, né? Então dá uma encavaladinha, assim, às vezes.
E aí tem esse desafio de lidar com isso ao mesmo tempo, né? E aí, eu entendo que o trabalho da arquitetura corporativa nesse sentido é crucial.
É grande, né? É crucial sim, é bastante grande. A gente tem um modelo federado, né, dentro da Serasa Experian. Então, a gente tem arquitetos de aplicação dentro das unidades de negócio. Na última instância, dentro do processo de integração, eles são os responsáveis por isso e eles recorrem ali aos arquitetos corporativos, caso seja necessário, para poder consultar esse tipo de decisão mais corporativa mesmo, né? Para que ferramenta que eu vou, preciso migrar, não preciso migrar, apesar de quase sempre a gente já deixar isso tudo bem indicado dentro da própria due diligence.
Legal, legal. E como que funciona... Aí talvez saia até um pouquinho do tópico e talvez até da tua atuação, mas talvez você conheça. Como que funciona essa operação no dia a dia da sustentação desse processo? Estou trazendo, por exemplo, uma aplicação nova para cá e vamos dando um contexto maior. Acabei de fazer aquela aquisição, fiz meu due diligence, isso está dentro da companhia. Eu não viro a chave amanhã. Eu tenho que ter essa sustentação das duas ferramentas e tenho ali um acompanhamento de projeto para unificação e etc. No dia a dia, como que funciona isso na prática?
Eu acho que é bem conforme você descreveu aqui, porque o que acontece? Por mais que eu falei que foram quatro, por exemplo, aquisições no ano passado, eram de unidades de negócio diferentes. Então, assim, no caso da minha estrutura, é uma estrutura central. Eu sou corporativa, eu sou cross. Então, para mim, foram quatro. Agora, uma foi de uma unidade de negócio, a outra foi de outra. Então, para eles, entra um pouco no dia a dia também, como se fosse um novo produto, uma nova solução que surgiu e que foi adicionada ali ao portfólio deles que eles precisam dar vazão. Por isso que a gente gosta de fazer o processo de onboarding, o processo de migração e, na sequência, a parte de transferência de conhecimento para entrar no business as usual mesmo. Só assim que termina o projeto. Só que o projeto de integração, ele costuma levar 2 anos. A gente estabelece que em 2 anos a empresa adquirida ela está dissolvida já.
Está totalmente absorvida
dentro, né, da empresa.
Legal. Tem um caso muito específico que a gente já passou, Johnny, de M&A, inclusive trabalhando juntos numa empresa passada nas nossas vidas ancestrais, digamos assim.
Vocês nunca vão adivinhar qual que é, a gente nunca mencionou essa empresa aqui no podcast.
Isso. E eu queria ver se você tem algum paralelo com isso, Cris, que geralmente você compra uma empresa, mas você não compra os seus assets, você compra a carteira, você compra os seus clientes. E aí você traz aquela base de clientes para dentro da tua estrutura, digamos assim. É um caso bem específico e eu acho que como o Serasa Experian, a Serasa Experian, ela é muito grande no market share que ela atua, talvez não tenha um caso tão específico, né?
Mas é
um desafio grande também quando você traz aquele cliente de fora, traz aquela carteira, e você precisa colocar ele dentro das suas cadeias de valor e dentro dos seus produtos. E não necessariamente você está adquirindo o capability, você está adquirindo aquela carteira.
Eu não passei por essa questão de aquisição pura de carteira, mas toda aquisição que a gente faz, a carteira vem junto. Então, a gente tem que tomar um cuidado, né, para que aqueles clientes que gostam daquela empresa que a gente adquiriu, que eles não percam esse gosto pelo fato da gente ter comprado. Pelo contrário, que eles vejam que isso é uma vantagem, né? Que agora eles têm um serviço mais robusto, talvez. Então, é um cuidado muito grande e é um monitoramento muito de perto também da satisfação dos clientes.
Do ponto de vista de tecnologia, também tem um desafio, né? Que é você, teoricamente, você está adquirindo uma carteira, ou mesmo, acho que mesmo uma aquisição convencional, você traz os clientes juntos daquele produto, e, teoricamente, você está no mesmo segmento de valor que a sua própria empresa. Sei lá, seu cliente é um cliente de um jeito e você está adquirindo uma carteira com clientes do mesmo jeito. Mas você não consegue encaixar essa entidade cliente, vamos dizer assim, igualzinha. Porque justamente tem processos diferentes lá. Tem produtos diferentes, experiências diferentes. Então, eu imagino que mesmo numa aquisição convencional, você precisa dar uma marretada, vamos dizer assim, nessa carteira. Precisa fazer encaixar. A gente está falando aqui de de e-commerce, por exemplo, que eu imagino que é muito isso. Você trazer de uma, mesmo de uma plataforma para outra, envolve um trabalho de migração desse tipo de...
Quase sempre a gente parte do pressuposto de que a gente traz do jeito que é. Então, no primeiro momento, não muda nada. E aí, a gente vai criando um novo produto combinado entre a gente e o outro e vai descontinuando aos poucos o anterior. Então, até hoje, pelo que eu acompanhei dos nossos produtos, nunca teve essa ruptura assim para os clientes. Sempre é um cuidado que a gente acaba tendo.
Ah, legal. Aí, no fim das contas, inclusive, a própria plataforma atual, né, de vocês acaba evoluindo.
Sim, com essas aquisições. Aí que eu chamo do inner source, porque é quase que fosse, como se fosse um inner source mesmo. Você pega assim, ah, isso aqui tem uma feature interessante que eu posso pegar esse pedacinho aqui e colocar no meu produto aqui também da Serasa.
E propaga para todo
mundo. E aí, em princípio, são duas marcas parecidas, né, que estão ali no mercado. Então, eu mantenho o meu nome, by Serasa, né, o nome da empresa antiga. E depois isso vira uma coisa só, um produto só. A gente até consegue fazer teste A/B, né?
Sim, isso é bem legal. Né? E, Cris, agora eu quero tocar num ponto mais estratégico desse processo de M&A. Né? Acho que a gente falou bastante aqui sobre as dores do processo, né? da aquisição e da incorporação, né? Da absorção de uma tecnologia nova, de uma empresa nova. Mas como funciona isso do ponto de vista da decisão? Como arquitetura corporativa, em que momento eu tenho ali a minha reunião com o negócio, entendo que o negócio tem uma necessidade muito específica, que é uma capacidade que eu não tenho hoje na companhia, e como chegamos à conclusão junto com os executivos de, cara, acho que é melhor a gente não desenvolver isso em casa, e como que eu avalio qual empresa tem que ser adquirida? Muitas perguntas.
Assim, na prática, existe um time que é destinado, assim, o grande objetivo deles é fazer esse screening, essa procura, né, de empresas. Então, a área de negócios tem uma estratégia, precisa de uma capability, por exemplo, quer crescer num determinado segmento, encomenda isso para essa área de desenvolvimento corporativo, eles fazem a procura e fazem uma seleção ali de possíveis empresas, fazem engajamento com elas, entendem se que momento que elas estão, se elas querem entrar num processo de negociação ou não, e vão em frente. Então, assim, esse processo não é um processo da minha área, é um processo que acontece ali, né, por esse time estratégico. A partir do momento que a gente está fazendo a due diligence, que eles já fizeram esse engajamento, tudo, e a gente começou a due diligence, tem várias work streams, várias frentes. Frente de tecnologia da informação é uma, frente de segurança da informação é outra, e a gente tem RH, finanças, jurídico, tem uma série de frentes, facilities, porque tem que olhar tudo, né? Tem que olhar se tem escritório, o que tem que trazer de asset físico para a gente. Tem a parte financeira mesmo de entender a saúde ali da empresa, como que ela está rentabilizando, como a taxa de crescimento. Tem mil análises que são feitas, cada uma por uma dessas frentes. Então, tem uma pessoa, um dono dessa workstream ali responsável. E eu sou só de uma delas, que é a de tecnologia da informação, né? E até hoje, as nossas recomendações, elas sempre foram no sentido de riscos e ações mitigatórias que a gente precisa executar. Nunca foram de não aconselhamos comprar nos dias que a gente passou. Eu falei que dá para contar numa mão aqui os casos que não passaram. Quase todos foi por questões jurídicas. De compliance, teve algumas coisas assim muito mais, vou falar do mundo brasileiro, do que de questões de tecnologia de fato, porque quase tudo a gente consegue dar uma solução e a diferença só vai ser na negociação. A gente vai falar, ó, beleza, só que isso aqui não vale o todo. A gente vai gastar isso para melhorar isso, a gente vai gastar isso. Então, a gente dá os custos de integração. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Sim. Respondeu. Eu queria complementar com uma outra pergunta. Como que eu confronto essa visão do compro ou não compro, que é quando a gente faz essa diligência de saber se eu posso comprar ou não, com uma decisão que eu acho que é até um passo anterior, do tipo, o negócio ele tem essa necessidade, eu compro uma outra empresa ou eu desenvolvo isso em casa? ou eu evoluo essa minha aplicação para atender essa outra capability?
Aí sim é uma decisão de arquitetura, você tem razão. E eu vou te ser muito sincera, às vezes a gente é consultado antes de que se vá a mercado procurar um opportunity screening. A gente é arquitetura, né? Eu com o chapéu antigo. E às vezes a gente não é consultado e já vem como algo que vai ser, né, a estratégia que vai ser feita vai ser essa de adquirir algo pronto, né?
Sim. E que é um ponto que tem que ser considerado, né?
Assim, sim, sim. Porque às vezes já foi bastante discutido. Eu já levei bastante a apresentação de business capabilities, de mostrar um pouco sobre isso e tal. Ainda não temos grande influência, nós, arquitetura, ainda não temos grande influência nessa questão do opportunity screening.
Legal. Opportunity screening, você disse que é quando a decisão...
Quando eu vou selecionar as empresas para eu trazer a capability para dentro.
Sim, sim. Até porque a gente sabe que nem sempre é só uma decisão técnica e de capacidade de negócio, né?
É.
Tem outras questões envolvidas.
Tem muita questão, às vezes, de time to market, né? Então, a ideia é que eu vou comprar uma empresa, já vou conseguir trazer para dentro, já vai ter cliente e eu consigo entregar isso rapidamente.
Uhum.
Tem né, um lado bonito assim, da expectativa.
A gente estava falando antes de escalabilidade, por exemplo, e como é interessante, do ponto de vista de arquitetura, você adquirir uma empresa que já está pronta para escalar. Mas eu acho que até pensando na dinâmica de uma aquisição, você está tentando... Se aquela empresa está sendo incorporada... É justamente porque ela tem algum gap nesse sentido, né? Então, eu acho interessante que você falou que você não sai geralmente com uma lista de vetos, mas de to-dos. Porque imagina, se eu estou adquirindo uma startup, é porque aquele produto é interessante. E a startup também sabe disso.
Uhum.
O que a gente está querendo...
A gente está querendo dar robustez para ela,
exato.
Né?
Tanto para os dois lados. Tanto para a Serasa, que quer... ter aquele produto, eu acho que faz parte, é interessante para o portfólio, quanto a própria startup também. Eu não consigo escalar isso aqui de uma forma que eu acho interessante. Talvez uma aquisição seja...
Preciso de um investimento e acaba sendo aberto a uma aquisição, né? Porque para eles também, assim, eu lembro, faz muito tempo já, eu escrevi um artigo sobre essa questão das startups e a forma como elas lidam com as grandes empresas, né? E que normalmente tinha essa coisa do tubarão, né? De você vir lá e comprar mesmo as startups. Sendo que existiam outras formas de você fazer esses negócios acontecerem com inovação aberta mesmo, né? E eu posso dizer que a gente tem inovação aberta dentro da Serasa Experian também. A gente tem um Data Lab que faz toda essa aproximação com startups também, mais no sentido... comensalismo, e a gente tem essa frente de aquisição que já é diferente, eu olhando a Experian, o que para mim faz sentido adquirir para poder ficar mais robusto aqui dentro, né? Tanto que a gente não costuma manter as marcas, a gente costuma realmente fazer essa incorporação.
Adquire o know-how e o produto.
Adquire o know-how, junta o produto, junta os times e vira um novo produto mais robusto.
Sim, sobre a BED da Serasa.
Exatamente.
No caso, entendi. Legal. E nesse processo, Cris, como que é feita essa avaliação de roadmap? Porque como o Johnny falou, talvez eu tô com uma startup que ela está no ponto de evoluir, né? Não tem investimento, não consigo dar escala por outras razões, mas o produto ele é escalável, ele tem mercado, né? E ele tem tecnologia que talvez tenha alguns gaps para escalar. Eu vou ter que passar por um roadmap nisso. Isso vocês tratam na diligência de compra, no do diligence, ou não, traz para dentro é que eu vou botar um cara de produto e o cara de produto vai dizer como escalar isso.
Não, normalmente quando a empresa ela está nesse nível mais imaturo, mais inicial, a gente faz o corporate venturing. A gente investe na empresa, dá mentoria, às vezes, para a empresa, quase sempre, e fica monitorando de perto até ela chegar no nível de maturidade que ela possa vir a ser adquirida.
Entendi. Então, quando para ela ser adquirida, ela tem que estar num ponto onde eu possa
de
ter uma...
De crescimento já. Ela já tem que estar naquele modelo que ela prova que ela tem já, além do MVP, ela já está no ponto em que ela está pronta para crescer.
Isso envolve comprar uma participação, então, menor na empresa, já nesse
no
momento.
No corporate venturing, é menos de 20%.
Entendi. Entra com meio como que investidor.
É um
anjo,
investimento.
Ali.
Uhum.
Tá. Se torna um stakeholder daquele.
É, a gente gosta de falar que é um smart money smart mesmo, money. Né? Então, a gente faz o investimento, mas a gente está fazendo esse investimento para ficar de olho nessa empresa e em algum momento a gente levar Sim. isso
E até aportar
adiante.
Um pouco de know-how, né? Para ajudar.
E a gente até usa, às vezes, como fornecedor, o tal do borrow, né? Às vezes uhum. a gente pega, faz o investimento e faz o uso da aplicação. A gente
Sim,
tem
como
essa...
um cliente investidor.
Exatamente,
assim.
Exatamente.
Entendi. E aí você pode, como aconselhador, digamos assim, existe essa palavra, Johnny?
Advisor.
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 Né? Eu tô
conselheiro.
Tentando, conselheiro. Né? É, trabalhar ali a evolução do produto, o roadmap, até que ele chegue no ponto de poder ser absorvido. Né?
E é uma forma da gente acompanhar e estar tá por perto para que também não venha outro player do mercado e, de repente, né? É, a gente perca a nossa oportunidade ali com aquele negócio que parece ser interessante.
Sim. É tipo o clube de futebol que faz contrato na escolinha de futebol.
Ah, é.
Criança de 11 anos, entendeu, Johnny?
É isso aí.
Esse menino aqui, ele vai evoluir. Né? É tipo isso.
Palmeiras
Eu
é um
aposto,
modelo de
né?
mergers e acquisitions. É, acho que é talvez mais uma curiosidade, mas vocês sempre lidam, ou acho que a pergunta é um pouco mais atrás, na verdade. Mais com empresas de capital privado ou com empresas na bolsa? A gente já falou, você falou muito em comprar participação.
É.
E talvez o pessoal tenha uma...
Na bolsa já é um flagship, né?
Tipo, você ter 20% de uma empresa pública...
O que eu posso dizer no momento é que até hoje as aquisições que a gente fez foram de empresas de capital fechado.
É, capital aberto já é um processo.
É porque eu fiquei pensando, você ter 20% de uma empresa na bolsa não é necessariamente, você não garante nada.
Não, na maioria são startups. Assim, tem até algumas empresas maiores, como a BRScan, por exemplo, que tinha 1.000 funcionários, né? Mas, em geral, são empresas menores.
É,
mais tecnológicas, né?
Uhum. É, o cenário de você, se você tem duas empresas na bolsa negociando um merge, é reunião de três caras numa mesa para fechar isso. E depois isso vai derivar em todos esses processos que a gente falou, eles já vão vir meio que top-down. Porque são empresas tão sensíveis no mercado que qualquer boato de venda, compra, etc., afeta o mercado. Ainda mais quando você está na bolsa, né? Então, geralmente, são processos que são muito mais restritos, né, Cris? E aí a gente vai ter... Todos esses processos, a gente não vai ter oportunidade de fazer um due diligence como a gente colocou aqui.
É, bem diferente, né?
Vai ser tipo, ok, vamos fechar em alto nível aqui. E às vezes as cifras são tão grandes que qualquer divergência aqui no meio do caminho você consegue lidar com uma possível margem de aquisição.
Eu fico imaginando assim, eu participei de alguns M&As da plateia, né? Assim, então, eu tive, por exemplo, a época que o ABN AMRO Bank comprou o Banco Real, o antigo Banco Real, e era uma empresa holandesa, multinacional, mas que só tinha a Imoré, aqui a financeira uhum. no Brasil, e estava interessada no Banco Real. E comprou junto foi o Bandep, né? Foi assim, tipo, você só compra esse banco bom se você levar esse outro banco aqui com você. Aí depois teve Sudameris, teve Banco América do Sul, que eu acompanhei também junto, e o pior foi o Santander comprando a ABN AMRO Bank no Brasil. Aí foi aquele merge gigante.
Uhum.
E depois, quando eu trabalhei na época da Comgás, era da British Gas com a Shell e virou Shell com o grupo Cosan. São deals assim que a gente, meros mortais, não fica nem sabendo o que está acontecendo. Só na hora que já vem.
O Elton falou das dificuldades do diligence nesses casos. Mas, por exemplo, quando a empresa está tá na bolsa, ela é obrigada a expor informações que geralmente você não teria acesso do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de resultados. Por outro lado, o nosso tópico aqui, a gente está falando justamente do ponto de vista tecnológico, né?
A cozinha.
Eu imagino que deve ser 10 vezes pior do que...
A cozinha.
É, você conseguir acesso a informações que não são públicas, né?
Sim.
E que às vezes não é interessante de serem
a gente,
públicas.
A gente passou por um processo parecido, né? Eu passei na última empresa que eu trabalhei, que eram duas empresas de bolsa. E ninguém sabia de absolutamente nada até chegar a notícia de, olha, essa empresa está comprando essa. Não tem como... vamos consultar a arquitetura para... Não dá. Porque tem período de silêncio, por uma negociação de bolsa.
Dos dois lados.
Dos dois lados. Então, é um processo mais sensível, né? Claro, tem o executivo que está lá, mas como você falou, né, Cris, o executivo ele não tem tanto detalhe, né? Não tem tanto a operação
em si. Ele vai estar preocupado muito com as grandes questões, né? E essas outras parecem mais detalhes. Talvez para a gente sabe a importância que tem, mas para eles são detalhes,
ele
né?
Ele fica com o big picture, né? Deixa o little picture para little people. Isso.
Você foi maldoso no seu comentário.
Não, é que eu sou peão, né? Eu tenho que defender o proletariado.
Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. VMBears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show.
Como que é para você que veio do mundo de arquitetura, de tecnologia, uma mulher estar no meio dessas negociações com esses executivos num mundo que geralmente, principalmente do lado da tecnologia, é extremamente masculino, né? Então você ter esse poder de decisão, poder de influência num negócio tão grande, como que é estar lidando com isso numa sociedade como a nossa atualmente?
Bom, eu vejo de maneira muito natural, assim, porque eu acho que, de fato, é o tipo de papel que um bom profissional precisa fazer. Não necessariamente um homem e não necessariamente uma mulher, né? Então, é algo que... Existem outros fatores determinantes e não o gênero exatamente. Apesar de eu saber, lógico, né, das proporções que a gente tem atualmente no mercado de tecnologia, muito menos mulheres do que homens, né?
Você me principalmente falou, em cargos de 21%, né?
Em geral, 21% dentro das áreas de tecnologia, temos 21% de mulheres somente. Né? Então, isso pensando em geral, não é nem falando de cargo de liderança. Quando a gente vai pegando cargos de liderança, quanto mais a gente sobe, né, menor fica esse número.
É um nicho muito específico, né? E eu tenho uma impressão, e aí, por favor, me corrija de forma muito incidente se essa impressão estiver incorreta, que no mundo de tecnologia a gente tem uma resistência ou uma ausência maior de mulheres na camada mais operacional, né? Então a gente tem poucas desenvolvedoras, poucas arquitetas, né? Mas eu acho que isso na camada executiva ela é um pouco mais, não que seja mais frequente, mas eu acho que são mulheres que têm um pouco mais de voz e que fluem melhor dentro desse universo executivo do que no universo operacional. Você tem essa impressão também?
Eu acho que não tenho nem só impressão. Essa questão é bem interessante, porque na Serasa Experian, por exemplo, quando eu falo do número de mulheres em tecnologia, se eu olhar o outro número, que é o número de mulheres em cargos de liderança, dá 34,7%. Sem olhar a tecnologia, tá? Olhando o todo. Em cargos de liderança, desde coordenador, gerente até os cargos mais executivos. Então, são 34,7% de mulheres. Então, é um número baixo ainda, se a gente for pensar em representatividade, mas é um número bom, né? Melhor do que os 21% de tecnologia, né? E eu acredito que seja por causa dos soft skills. Porque as mulheres, elas têm realmente, até pela cultura, pela forma de formação, tudo, elas acabam se desde cedo aprendendo mais as questões mais soft, são mais sensíveis em geral. De novo, estou falando de média, né? Uhum. Não necessariamente que o homem não possa ser. Sim. Mas, em geral, tem um estilo de liderança que já é mais natural do que o do homem. O do homem acaba sendo mais comando-controle em geral. Sim. Né? Então, eu acho que tem... E o fato de da gente achar menos como desenvolvedora, tudo eu acho que é por falta de incentivo também. Por falta de modelos. Então, quanto mais a gente vai subindo e vai tendo mais mulheres em cargos de liderança, acho que a gente vai criando esses modelos. E por falta de incentivos, porque o menino ganha o quebra-cabeça e o Lego e as coisas que te pegam ali na parte do cognitivo, e a menina, a boneca, aquele casinho, a bonequinha, fogãozinho. Não tem nada de errado nos brinquedos em si, mas é no incentivo que a gente acaba dando. Sim. E no que a gente acaba gerando como um bias mesmo. E aí, na hora de escolher a carreira, elas acabam não optando pelo ciência, tecnologia, matemática, engenharia, né, que é o STEM.
Você acha que do ponto de vista assim, de bias mesmo, de viés, hoje em dia está mudando bastante isso. Antigamente, tecnologia era uma área assim, considerada de nerd, uma área assim, muito, muito mais... científica.
E o nerd era ruim, né? Exato. Hoje em dia o nerd é cool. Legal, geek, pô, né?
Exato, porque eu digo assim que... ninguém me vendeu a carreira de tecnologia,
eu
sabe?
Costumo dizer que eu já era nerd antes de ser modinha.
Exato. eu acho que a gente não vende a carreira de tecnologia, e eu acho uma carreira extremamente interessante, extremamente recompensadora. Eu acho que se por qualquer... Obviamente que para mim o interesse é justamente pelo conteúdo. Mas até se você for fazer uma análise muito mais pragmática, análise financeira, por exemplo, acho que tem vantagens inclusive com outras carreiras, como engenharia, medicina. Sim. Ponto de vista de curva, por exemplo, assim, de rendimento, é um negócio muito interessante. Eu falo que as minhas filhas, sobrinhas, primas, eu vou falar para todo mundo ser programadora. Você falou desse ponto dos brinquedos, eu fiquei pensando nisso. A gente vende muito mal essa área de tecnologia. Sim. Principalmente para
as meninas,
pras mulheres.
E sabe que tem uma ONG que chama Inspiring Girls International. E eles fizeram essa ONG tem exatamente esse objetivo de ir nas escolas, pegar as meninas, as crianças e passar um pouco dessa ideia do que elas podem ser, né? E tem um outro trabalho também que eu queria destacar, que é o Transform-se, da própria Serasa Experian. Já foram muitas turmas, né, que tiveram, mas teve uma que foi específica para mulheres. Então, mulheres de várias outras profissões, para apresentar para elas, ensinar para elas tecnologia e dados, e muitas delas mudaram a vida por causa desse aprendizado novo. Foi uma coisa assim, excelente, excepcional. E a gente já teve 840 alunos formados, porque o objetivo do programa Transforma-se não é somente mulheres, são grupos minoritários, né? Então, tem pessoas que com deficiência, teve essas turmas de mulheres, teve casos de alunos de escolas públicas e de comunidades.
Nossa, que legal.
Eu acho essa questão da visão da sociedade em não moldar a mulher para isso um negócio muito curioso, porque no começo da tecnologia...
É verdade.
As mulheres eram prevalentes no mundo de tecnologia.
Aquele filme, né, das estrelas.
Ada Lovelace foi a primeira programadora.
É, muito bom, né?
Muito bom.
Até porque os homens, naquele momento da evolução da tecnologia, estavam muito mais focados no trabalho braçal do que no intelectual. Então, as mulheres se dedicavam às ciências exatas, etc. Por algum motivo, a gente se meteu nessa porra e estamos até hoje, Johnny.
Eu acho que era por causa do frio do data center.
Pode ser.
Do CPD.
Pode ser.
Porque não é possível aquele frio.
Pois é. E eu acho que, especialmente na nossa área, que é a área de arquitetura... Estou te colocando junto, porque uma vez da arquitetura, sempre da arquitetura, viu, Cris? A mulher ela tem uma visão muito mais completa do que o homem, na minha opinião. Eu acho que o homem ele tem uma visão que é muito dentro do quadradinho, né? O homem é muito focado naquela coisa, naquele processo, etc. Eu acho que para ser um bom arquiteto, você tem que ter uma visão mais global das coisas correlatas, tem que ter uma sensibilidade de negócio e de tecnologia. E eu acho que a maneira que a mulher, no geral, pensa no todo, nas causas e consequências, é muito aderente com a área de arquitetura. E a gente deveria ter muito mais mulheres na área de arquitetura e a gente encontra muito pouco, né? Como que a gente resolve isso, Cris? Como é que a gente enche de mulher na área de arquitetura?
É, eu acho que primeiro a gente vai ter que encher nessa outra parte de desenvolvimento, de, porque a gente sabe que não tem formação de arquiteto, né? O arquiteto ele se forma através de um caminho muito longo de posições técnicas dos quais ele faz parte. Pelo menos assim que eu acredito, né?
Um belo dia você desenha uma caixinha ainda.
É, você começa, né? Aí você tem que entender muito bem como a aplicação funciona. E depois que você entende a arquitetura de aplicação, você vai olhar um nível acima, você vai tentar abstrair e tal. Mas não é um trabalho que você ensina direto. Um estagiário, por exemplo. Não tem um estagiário em arquitetura. No máximo, se ele for só ajudar um pouquinho ali com os desenhinhos e tal. Mas não existe isso, uma formação. Pelo menos eu não vejo. Eu já vi um MBA em arquitetura de software. Mas não uma graduação.
É até raro você encontrar a posição propriamente dita, como a gente vê aqui de arquiteto de aplicações, fora. É um engenheiro de software
sênior. Que sabe um pouquinho mais, né?
Exato, no nível mais alto. Desculpa, rapidinho, mas então você acha que para a gente resolver, não, mas para a gente melhorar essa situação...
Eu acho que tem que ir na base. Tem que ir na base. E na base é na base lá na escola. Por isso que eu brinquei da ONG e tem ainda o Ser Mulher em Tech também, que tem essa mesma coisa. Ela vai em ONG, vai em escola pública para falar principalmente para as meninas que são de classe mais baixa, que a área de TI paga bem. Então, nem que seja para convencer pelo dinheiro, sabe? Assim, olha, quer uma oportunidade de independência financeira, quer melhorar a vida da sua família, essa área aqui vai ter vaga e paga bem, né? Então, eu acho isso muito interessante e vai funcionando. Eu acho que aos poucos, se a gente for olhar... Eu vou falar isso sem ter dados, tá? Mas se a gente for olhar o número de mulheres... A proporção de mulheres versus homens numa sala de ciência da computação hoje versus... Quando eu me formei, sei lá, 20 anos atrás, eu aposto que agora está bem melhor.
Eu espero que sim, porque quando eu me formei, se formaram duas mulheres na minha turma.
É, que eu fiz matemática, né? Então, na matemática tinha as professoras. Então...
Você não tinha escapatória, Cris, ia acabar com tecnologia mesmo.
É que eu fiz processamento de dados antes de fazer faculdade. Então, por isso que eu brinquei, que eu comecei a programar com mainframe com 16 anos, né?
A minha turma... Dessa turma. Da FATEC tinha bastante mulheres, mas o pessoal deu uma trapaceada. Era informática com ênfase em gestão de negócios.
Então,
o pessoal não sabia bem o que estava fazendo lá. Até a primeira aula de Java.
Nem o cara que foi... O curso
nem você, fala a verdade.
É, exatamente.
Não, eu fiz processamento de dados também.
Eu não sabia
que eu ia ter que fazer administração.
Cara, o cenário desse curso é desagradar os dois lados, porque você desagrada o cara que queria ir para programar e o cara que queria aprender negócio, né?
Mas esse ponto que você tocou, Cris, a respeito de, inclusive, mostrar as compensações financeiras, eu acho muito importante. Eu estava falando antes, vamos supor, mesmo que no geral, se você for pegar a carreira inteira de um profissional, um advogado de sucesso, um médico, um engenheiro e um programador, um engenheiro de software em geral... Talvez outras áreas, talvez ele ganhe um pouco mais no decorrer da vida, mas eu falo que para alguém que está começando, você sai da faculdade, você faz uma analista justa, você começa ganhando 5 mil, 6 mil por mês.
Eu vou contar uma coisa para vocês.
Não tem que fazer residência para você começar a trabalhar, dá 8 anos.
Vou contar uma coisa para vocês e denunciar a minha idade. Mas eu trabalhei no Bug do Milênio e comprei meu primeiro apartamento com o Bug do Milênio.
Bug do Milênio tem 24 anos já.
É, eu tenho 28 de tecnologia.
Se você não sabe o que foi o Bug do Milênio... Dá um Google.
Pesquisa no Google.
Dá um Google.
Não, assiste o filme da Armadilha.
Isso, boa.
Melhor.
Boa.
Melhor.
Boa. E como é que vocês trabalham essa parte de incentivo das mulheres lá na Serasa, Cris?
A gente tem um grupo que chama Women in Experience e é global. E eu sou uma das líderes dela, tanto no Brasil quanto globalmente, para tecnologia e segurança da informação, né? E a gente trabalha como uma comunidade e, como tal, a gente faz alguns pleitos, né? Então, por exemplo, a gente hoje tem vagas que são afirmativas, algumas. Existem vagas, em particular, que a gente entende que vai ter um número maior de candidatos no mercado femininas, e a gente seta que aquela vaga é afirmativa. Ou seja, não quer dizer que não pode ter homens se cadastrando, mas primeiro a gente vai analisar as mulheres. Vai fazer entrevista, vai tentar selecionar, e se por acaso a gente achar uma mulher, a gente vai fechar com uma mulher. Isso é uma coisa nova pra gente, porque antigamente a gente não executava isso de maneira tão aberta. Agora a gente declara mesmo, ó, vaga afirmativa. Além disso, a gente tem um podcast da Donas da Tech Toda.
Que vamos foi deixar o link do... aqui embaixo.
A gente pode deixar sim, porque vale a pena, vale muito a pena assistir. É um podcast feito só por mulheres e para mulheres em tese, mas para homens também, que queiram saber mais sobre nosso universo feminino e tudo que a gente passa aí no meio da área de tecnologia. Que às vezes, acho que tem uma leitura diferente aí que vale a pena a gente divulgar.
Essa questão de diversidade, como o Wellington falou, né? A gente está falando aqui de mulheres especificamente, mas é diversidade como um todo. Sim. Mulheres traz uma visão diferente para a engenharia de software, como outras minorias trazem também.
Sim. No fim das contas, acessibilidade, né? Por exemplo, no caso de usabilidade de sistemas.
A diversidade, no fim das contas, ela é, na minha opinião, benéfica para o
ecossistema.
Para o ecossistema da empresa como um todo. E a gente está falando de diversos tipos de interações sociais.
Sim.
Tirando um pouco a tecnologia também, tem esse lado que eu acho muito interessante. E no fim das contas, eu acho que você falou um ponto que eu acho muito importante, essa questão de hoje em dia a gente é mais aberto sobre essas iniciativas afirmativas. Eu acho que às vezes algumas pessoas têm uma ideia errada a respeito de iniciativas afirmativas.
Sim, a gente que não é o da cota que a gente estava falando.
Exato.
Né?
Até a própria palavra, por mais que seja uma palavra técnica, tem uma conotação negativa, né? E do ponto de vista, como a gente está falando, percentual de mulheres na área é de 28%. A gente não está tentando criar vagas, criar uma maioria.
A gente está tentando chegar a uma igualdade. A gente não é contra os homens. A gente é a favor da equidade.
Exato. E para a gente conseguir mudar um pouco nessa, né, essa engrenagem da sociedade, você precisa ter uns pé de cabra de vez em quando.
Você criou, acho que a sociedade criou uma consciência de que igualdade é diferente de equidade, né? Então, você ter ali uma questão de... Ah, não, mas homem e mulher pode competir na mesma vaga. Não tem... Cara, mas já 80% das vagas são masculinas. Então, você tem que ter, sim, uma compensação. E tem que ter uma forma de incentivo para isso.
Senão a gente não muda o ponteiro, né? Esse é o ponto.
Exatamente. E que isso é muito dos argumentos que a gente ouve. Ah, mas a vaga já é para homem e para mulher. Por que que tem... já é igual. Não é igual porque o mercado não é igual, cara. Né? Então, isso não é igualdade, né? Então, se a gente nunca desequilibra a balança, né, Cris? Acho que esse é o ponto principal.
É a questão do afirmativo no sentido da gente querer mudar de verdade o ponteiro, né? Então, ter metas ali estabelecidas e atrás dessas metas entender como que a gente pode mexer. O que eu ia comentar é de um aplicativo também que a gente utiliza dentro da empresa e que é só para as mulheres hoje, que chama Todas Group. E foi um presente que a Serasa Experian deu para todas as mulheres da empresa, uma assinatura aí que já dura um ano, né? E que são treinamentos de 16 características que normalmente as mulheres têm dificuldades e que os homens não têm. E foi uma pesquisa, a origem disso tudo foi uma pesquisa da Melinda Gates. É um aplicativo assim, super interessante, que tem esses modelos, esses role models, né, para a gente poder utilizar. São pessoas famosas, como a Camila Farani, por exemplo, para o caso da autoconfiança. Tem uma parte de neurociência ali que faz parte. E tem depois exercícios práticos mesmo para você tentar desenvolver e tirar essa barreira da frente. E é algo que a gente ofereceu gratuitamente para nossas mulheres.
Que bacana, muito legal.
É muito legal mesmo.
Que bacana, muito bom. Cris, muito obrigado pela sua presença. Foi sensacional esse papo. Acho que a gente conseguiu dar uma luz aqui sobre todo esse processo de M&A, porque às vezes você que está ouvindo a gente, que é desenvolvedor, é um cara de produto, é um arquiteto, não tem a visão da complexidade que é uma negociação como essa, né? O que vem de visão de negócio e de estratégia, que geralmente chega para o pessoal que está mais na base, como um projeto, etc. Tem todo um desenrolar aqui que a gente tenta aqui no podcast dar uma visão do todo, né? Porque só o PPT... O que acontece só o PPT?
Compila.
Não compila, né? Então, a gente tem que ter a visão do todo. Obrigado por compartilhar aqui todo o teu conhecimento, toda a tua experiência, Cris. Obrigado.
Eu que
mesmo
agradeço pelo convite, foi um prazer.
Foi muito bom, obrigado. Espero te ver mais vezes aqui, porque foi sensacional esse episódio. Johnny, meu caro, muito obrigado pela presença de novo. Por vir
sempre
compartilhar
um
da minha cerveja, como sempre.
Quando tiver cerveja, pode me chamar sempre. Mas também, Cris, achei muito interessante a sua experiência.
Obrigada.
Acho que, até para mim, esse tema, né, de Merge Acquisitions era muito mais abstrato. Aí você deu cores e formas para esse tema. Muito obrigado.
Fico feliz. Obrigada. Prazer é meu.
Espero você não ter ficado triste, Johnny, por não ter falado de Java hoje.
Eu tô cansado de sofrer bullying nesse podcast aqui sobre isso.
Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Você que gostou desse episódio, gostou do tema, acha que alguém pode se interessar, compartilhe esse episódio com alguém que possa se interessar. Compartilha aí no grupo da empresa, compartilha no grupo dos devs, joga no Slack. E principalmente, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui. A gente sabe exatamente em que ponto do episódio você fez o comentário, então deixa aqui que a gente vai lá, responde, manda dúvida para a Cris se você quer deixar alguma dúvida.
Compartilha
aqui,
no grupo comentário. Do futebol, seja aquele cara descolado que manda... Isso. Podcast de tecnologia no grupo do futebol.
É isso aí. E se você acha que a gente contribui em algum patamar no seu desenvolvimento profissional, se a gente leva um pouco de conhecimento para você, você pode ser membro do canal. Sabia, Johnny? Agora você pode ser membro do canal.
Eu espero que eu seja já, inclusive. Se eu não for...
Eu espero que você... Você não sei, você assinou lá? Fez lá o membro ou não?
Não vou olhar antes da gente publicar esse episódio. Então,
você pode ser membro e ajudar a gente com uma contribuição aqui para a evolução do nosso canal. Se a gente pode contribuir com você de alguma forma, você pode retribuir sendo o nosso membro do canal. E sabe o que pode acontecer com esse cara que for membro do canal, Johnny?
Concorre a um carro.
Não, ele pode ser... Corre o risco de vir ver o podcast aqui ao vivo.
Olha aí, que interessante.
Legal. Ele pode vir ver aqui ao vivo, cara. Já pensou? Que risco? O cara tá correndo?
Vai ver as nossas...
Vai ver que isso aqui é uma bagunça.
Os bastidores.
Vai ganhar cerveja,
vai ganhar Red Bull. Isso é verdade. Vai tomar uma cervejinha com a gente aqui. Então, se você pode contribuir, seja membro do PPT no Compila. E em breve a gente vai ter alguns pockets episódio que vai ser exclusivo para esses membros. Então, aguarde novidades aí. Obrigado, galera, pela audiência. Valeu! Obrigado!